UOL Corinthians. Lubrificantes Móbil, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, está no ar a live do Corinthians no UOL Esporte. Segue o vice-líder, uma virada heróica, histórica, dramática, com lei do ex em dose dupla, com dois gols do Fábio Santos, um peixinho totalmente improvável. O Corinthians lutou até o final e conseguiu uma vitória importantíssima e fundamental, já que o Palmeiras venceu mais cedo. Se o Corinthians perdesse o jogo como estava perdendo, praticamente dava adeus hoje ao Campeonato Brasileiro. O Corinthians está ficando a 7 pontos em quarto lugar do Palmeiras, está agora a 4 pontos na vice-liderança e fez um confronto direto. O Corinthians que fará todos os confrontos diretos no segundo turno como mandante. Então, uma vitória espetacular e fundamental. Enfim, o Corinthians foi muito bem no jogo. Tem estreia de Carlos Miguel, tem estreia de Bob Bueno. Enfim, tem muita coisa para falar. O William foi mal hoje. Primeira coisa, boa noite, Ricardo Perrone. Parabéns pela vitória do Corinthians. Sei que você não jogou, mas estou te dando parabéns porque eu estou bem humorado. Parabéns para você, para Dona Regina, sua mãe, pela vitória. Parabéns para o Fábio Santos. Se ele espirrar, saúde. Corinthians, vice-líder. Antes de você falar, inscreva-se no canal do UOL Esporte, compartilhe a live, dá aquele joinha pra gente, participe do chat, do superchat. Enfim, já tem até enquete, até perdi a nossa enquete, aqui tá aqui. Com a vitória no Mineirão, o Timão provou estar pronto para brigar pelo título. Esse título é brasileiro, né? Porque Libertadores, Copa do Brasil, o Perrone já comprou até a faixa depois de hoje. Já é tricampeão, tríplice coroa. Tô brincando, mas a enquete se refere ao brasileiro, né? O Corinthians, que é o vice-líder do primeiro turno, a 4 pontos do Palmeiras, e fará os confrontos diretos no segundo turno como mandante. Boa noite, Ricardo Perrone. Jogaço, hein?
Salve, Vitão, salve, galera. Mas assim, mais uma vez, né? Mais uma vitória com a cara do Corinthians. Mais Corinthians que isso, malandro. Difícil. Cara, eu acho que o Corinthians hoje, Vitão, ele chegou para a concorrência, para todos os outros times, e falou assim: ô, malandragem, vocês falaram aí que eu estava aqui brigando pela primeira posição do campeonato, só por sorte, que era jabuti na árvore. Nananina, não. Termina o primeiro turno brigando e ganhando de um dos principais concorrentes no Mineirão. Então, acho que esse é um importante recado que o Corinthians dá para toda a concorrência no Campeonato Brasileiro. E antes de te devolver, só para dizer, comprar faixa antes de ser campeão dá azar. Se o cara faz isso na minha frente, ou escuta um sermão. E assistir o jogo com a Dona Regina, que acreditou até o final. A aposta dela é que o Corinthians ia empatar com um gol contra, né? Não foi assim, mas o Corinthians foi até melhor do que ele imaginava, acabou virando o jogo, uma grande vitória. Vitão, galera, deixa seu like, se inscreve no canal, bora participar com o chat, já tem superchat, a hora que você quiser, Vitão.
Bom, então vamos lá para o superchat, não está na tela ainda o superchat, peço o Pomer jogar para nós aqui na tela. Está lá Leandro Pereira, Fábio Santos craque, está difícil, mas estamos na briga do Brasileirão, virada para mostrar respeito, vai Corinthians. Bom, Corinthians está na briga, né? Corinthians é um time que está nas três competições na briga, né? Na verdade é o único que está nas três competições na briga, né? Porque o São Paulo está em três competições, mas não está brigando pelo brasileiro, o Atlético Goianiense não está brigando pelo brasileiro, o Atlético Paranaense, com a derrota do Botafogo, está bem atrás ali já no brasileiro, mas enfim, também dá para colocar no máximo o Atlético Paranaense. O Flamengo também está atrás no brasileiro. O Corinthians está realmente nas três frentes. Enfim, aí eu só tá disputando. O que vai ganhar ninguém sabe, né? Responde aí para o Leandro Pereira, Perro.
Fala, Leandrão. Obrigado aí mais uma vez, sendo o primeiro no Superchat, valeu pela parceria. É mais ou menos isso que eu falei na minha primeira participação, né? Acho que o importante desse jogo é o Corinthians mostrar realmente para todo mundo. Ó, vocês falaram que era o jabuti na árvore e tal, não. A gente está aqui brigando. E o Corinthians, assim, o Corinthians não fez uma grande partida, né? O resultado, excelente, mas não fez. Mas, de novo, é importante isso. É, assim, normalmente o campeão, ele é o time que também consegue vencer quando não joga bem. E ainda mais um jogo difícil. Não estou cravando aqui, ah, o Corinthians vai ser campeão, nada disso. Palmeiras, na virada do turno, na minha opinião, o Palmeiras continua como favorito. Mas o VP falou lá atrás, assim, importante, quanto a gente tem problemas aí de lesão, estamos em várias competições, importante é se manter vivo. E o Corinthians cumpre a missão dada pelo próprio Vitor Pereira na virada do turno. Concorda ou não, Vitão?
Concordo. Eu estou vendo aqui os palpites do All Sport. Antes do jogo, pedem para a gente, né, alguns colunistas, dar os palpites dos jogos. Né? E teve, dos 11 votos de Corinthians e Atlético, teve 2 votos para o Corinthians, da Alicia Klein, né, que devia estar torcendo para o Atlético Mineiro, se eu conheço bem a nossa Alicia, né, nossa colega que faz a live do Palmeiras, e do Rodolfo Rodrigues. E eu fui um dos que coloquei empate, né, nesse palpite. O Perrone não deu palpite na rodada. E eu dei empate justamente porque eu achei que deu azar do Mohamed ser demitido antes do jogo, né? Porque o Atlético, eu achei que o Atlético fosse ter uma reação pós-saída de Mohamed. O time estava totalmente em viés de baixa, né? E assim, você vê que o Atlético disputou, jogou, o estádio estava lotado, o clima estava favorável ao Atlético, que não estaria se o Turco fosse o técnico ainda. E nesse cenário, o Corinthians começou bem o jogo, pelo. Teve uma chance com o Adson e tal, aí na primeira chance do Atlético, tomou a bola num ângulo indefensável, né? A gente até conversava no WhatsApp na hora do gol, ah, tava sozinho. Eu, sinceramente, já sabe que eu sou corneteiro, na hora não critiquei ninguém, é um rebote, a bola sobra fora da área. O Fagner mesmo, como as pessoas criticaram, ah, deixa eu chutar, o Arana tava sozinho ali, ele fechou meio termo ali para não dar o passe no Arana, para fechar o passe, e o Keno acertou um chute absurdo e improvável, né? Então assim, o Corinthians estava com azar. Depois o jogo foi equilibrado, né? O Corinthians manteve o jogo equilibrado até o final. E num jogo que o William jogou muito mal e saiu no intervalo, né? O William Alberto também não conseguiu jogar bem, também saiu. E assim, o Vitor Pereira, as apostas dele foram certeiras, né? Ele apostou no Carlos Miguel, muito provavelmente porque o Donelli, ele ficou convencido depois dos 3 gols que ele tomou no derby, nos 3 gols contra o Ceará, que não estava pronto, apostou no Carlos Miguel. E depois, durante a partida, ele estreou o Balbuena e Bruno Mendes, foi uma boa dupla de zaga hoje, né? Ele poupou o Raul e o Gil. Eu não sei até que ponto ele poupou o Raul e o Gil, até que ponto ele fez o teste para ver qual vai ser a dupla titular. Eu acho que é uma disputa que está aberta aí na zaga, né? Balbuena, para mim, vai ser titular. A outra vaga do lado do Balbuena, para mim, pode jogar qualquer um, é muito parecido. Eu ainda começaria com o Gil, mas enfim. E o Giovani, que entrou no final do jogo, sofreu o pênalti, aliás, um pênalti escandaloso, né? Escandaloso que o juiz teve a cara de pau de não marcar e ter que esperar o VAR, né? É uma insanidade o juiz não ter dado o pênalti. Eu que sou contra o lixo do VAR, dessa vez, e não é porque que é pro Corinthians, né? Foi tão absurdo o pênalti que ele apareceu lá, falou, meu amigo, olha isso aqui, está de brincadeira, né? E ele deu o pênalti, Corinthians, uma vitória maiúscula. Agora, Perrone, a gente vai falar as atuações depois do final, do Fábio Santos e tal, mas foi uma atuação de gala, né? Além de ele ser um bom marcador e nenhuma jogada acontecer no setor dele ali, o primeiro gol foi um gol totalmente antológico, estranho, de um peixinho, improvável. Pênalti não, pênalti ele sempre bate bem, bateu bem e tal, mas que jogo, que vitória, hein, Perrone?
Cara, você falou do Fábio Santos, né? A gente lembra o Fábio Santos, ele cresce muito a partir da chegada do VP, né? Ele começa a recuperar o bom futebol dele. E não é de hoje, cara, assim, ele tá fazendo seguidas atuações, assim, muito boas, taticamente, muito inteligente taticamente, versátil. O gol que você falou, acho que foi uma mistura de um pouco tudo, né? De tudo. Aquele cara que sabe onde a bola vai cair, que tem vontade, que se esforça. Então, pô, fez 2 gols, o pênalti bateu com aquela frieza costumeira dele. Mais uma grande atuação do Fábio. Tem muita coisa pra gente falar, tô curioso pra saber a sua opinião também sobre a estreia do Balbuena, mas tem superchat, né, Vitão? A hora que tiver na Vamos tela, lá. A gente lê o superchat. Você me dá um toque aí.
Superchat tá porque tá precisando de dinheiro, porque, ó, chegou o Roberto, chegou o Balbuena, chegou o Fausto Volante, tá chegando mais gente, precisa de dinheiro, né? Assim, porque você acha, assim, isso aí é fácil pagar, agora você acha que é fácil pagar o cachê do Perrone? Perrone, para ele aceitar fazer um programa comigo, ele faz exigências, toalhas brancas, enfim. Então ajude aqui com o Superchat. R$10,90, obrigado ao Coxa. Vitória para Fiel Mimina botar defeito, VP Mons. Ah, cara, se alguém botar defeito hoje, pelo amor de Deus, né? Primeiro assim, né? Eu acho que torcedor de futebol tem que torcer pro time ganhar, né? Já tá cheio de torcedor de estatística, torcedor de mapa de calor, torcedor de desempenho, torcedor de poupar, torcedor, o time ganha, de um dos favoritos ao título, atual campeão, fora de casa, o jogo tava perdendo até o finalzinho. Vira no final improvável, com um ambiente totalmente desfavorável, estádio lotado, e ganha do jeito que ganhou, e era um jogo que estava caindo para quarto lugar, e hoje saía da briga do título, né? Se você vira o título a 7 pontos do Palmeiras, tendo outras duas frentes em mata-mata, na prática o sinal que ia ser dado é, já era, vamos disputar as Copas. Então foi uma virada absolutamente espetacular, e num jogo que o Corinthians não merecia perder. O Corinthians deu muito azar no chute do Keno, aliás, um chute lindo, né? Um golaço, mas foi a jogada, a primeira jogada do Atlético, né? E o Corinthians fez um jogo, ainda que tecnicamente não estava brilhante, os jogadores do Corinthians hoje, eu não achei, taticamente o Corinthians em nenhum momento foi dominado pelo Atlético, mesmo jogando fora de casa, mesmo em desvantagem no placar, o Corinthians se manteve no jogo até o fim e mereceu para mim a vitória, Perrone.
Assim, primeiro, obrigado, valeu pela parceria, o Libório sempre com a gente também, mandando o superchat.
Libório, cara,
eu acho o seguinte...
Eu falei o nome errado?
Opa, foi...
Só um minuto,
Acho que eu que falei. Não, é o Libório mesmo. É o Libório, que está sempre com a gente aqui. Não. Valeu, Libório.
Esse Libório, Libório vai ser agora, Perrone. Você está lendo na tela, não na nossa tela. O Libório não tinha ido para a tela.
Então,
outra mensagem que eu li. Tem vários superchats no chat, mas temos que ler o que está na tela aqui. A gente leu esse aqui do Coxa. Vamos lá para o Libório,
Coxa,
então.
Verdade. Desculpa pela confusão.
Tranquilo. Vamos lá. José Libório, VP mandou muito bem hoje, tem de valorizar o Mr. Vai Corinthians. Eu achei que o Vitor Pereira hoje foi bem na escalação e foi bem nas substituições também. Não teve mimimi, quem joga, quem não joga, estava mal, tirou. E assim, quando o técnico põe o cara em campo e o cara vai lá, sofre pênalti e sai a vitória, e muita gente tem dúvida qual seria o titular do Corinthians, se Piton ou Fábio Santos. Ele apostou no Fábio Santos, que foi absolutamente decisivo, né? Então, e o Carlos Miguel, a aposta dele, que ninguém viu jogar, 100 anos no Corinthians não jogou, foi impossível fazer a defesa no gol do Keno, e no mais, você teve uma atuação bastante segura. Então, hoje, o Vitor Pereira, para mim, não tem nada a falar do Vitor Pereira. Não é o nome do jogo, porque o Fábio Santos estava em campo, né? Mas depois, o Fábio Santos foi o grande personagem da vitória do Corinthians, para mim, Perrone, para você.
Bom, Vitão, eu acho o seguinte, concordo que o VP mandou muito bem, principalmente quando ele faz as mudanças no segundo tempo. O que eu não entendi, o que eu teria feito diferente era eu começar com o Cantillo. Porque o Cantillo é um cara que está jogando bem, tem sido fundamental, tanto na marcação como para ajudar na armação. E aí eu teria começado com ele. Eu acho que ele consegue acertar o que estava errado na volta para o segundo tempo. Eu acho que o Corinthians consegue diminuir os espaços, ficar mais compacto. Concordo com você quando você fala da estreia do Carlos Miguel. Muito segura, um goleiro que, para mim, mostrou muita técnica. E outra coisa, não fica fazendo gracinha na saidinha, resolve logo. E acho que o Bruno Mendes, Vitão, a gente pode falar um pouco dele também, que eu acho que fez um duelo muito interessante com o Hulk e foi muito bom, muito bem no jogo. Queria te ouvir também sobre ele. Mas antes, Vitão, só para pedir para a galera... Bruno Mendes, eu acho que foi muito bem no jogo. Só queria pedir antes para a galera para comparecer com o like. Tem muita gente assistindo, acompanhando a live, mas está esquecendo de dar o like. Então vamos dar o like e bora lá, Vitão.
Repete para mim, que eu estava vendo aqui nossas mensagens e falando com a produção também. O que você perguntou para mim? De qual jogador especificamente que eu me perdi aqui, Peão? Desculpa.
Não, eu estava dizendo que, assim, eu falei, concordo com você sobre a atuação do Carlos Miguel e falei que também... Eu gostei muito do Bruno Mendes, que eu acho que ele foi muito importante.
A zaga foi bem.
Ele fez um duelo muito bom, um duelo muito interessante com o Hulk. É muito difícil marcar o Hulk, né? Eu acho que ele foi muito seguro, gostei muito dele.
Achei que ele foi bem, o Balbuena foi bem, achei que o Hulk foi mal, né? Uma coisa não anula a outra. E é uma curiosidade, né? Porque o Vitor Pereira e o Hulk estavam de biquinho, Hulk de biquinho com o Vitor Pereira, que não fazia questão da amizade. Parece que os dois não viraram os melhores amigos quando trabalharam junto na China, né? Chegaram a trabalhar juntos no Porto, e depois na China tiveram alguns impedimentos que o Hulk não foi usado na fase final do Vitor Pereira lá na China. E claramente hoje o Vitor Pereira ganhou com sobras o duelo entre os dois, né? O Hulk que foi poupado no meio de semana no jogo que custou o emprego do Turco Mohamed no empate do Galo Cuiabá, ficou a semana inteira se preparando para o jogo de hoje e não jogou nada, né? Não fez absolutamente nada, enfim, porque foi bem marcado também pelos jogadores do Corinthians. Perroni, virando o turno hoje, 19 rodadas, o Corinthians fez 10 jogos como visitante, 9 como mandante. Os 5 primeiros adversários do Corinthians, os 6 primeiros colocados, o Corinthians jogou todos eles. Todos eles não, porque o Flamengo ganhou hoje, que o Flamengo tem 6º lugar, né? O Flamengo não estava entre o 6º lugar, mas enfim. Até a rodada passada, os 6 primeiros, todos os jogos eram feitos como eu vou confirmar aqui já para vocês a classificação de momento. Aliás, põe para a gente, Abri, quando você tiver a classificação, por favor. A gente já tira essa dúvida aí, ó. Tá aí, ó. Vamos lá. Ah, o Flamengo passou o Inter, então isso que mudou. O Corinthians, olha, vocês estão vendo a classificação aí? O Corinthians é o vice-líder, né? É um ponto à frente do Fluminense. No segundo turno, o Corinthians recebe o Fluminense. O quarto colocado, que é o Galo, vocês viram, o Corinthians termina o campeonato em casa contra o Galo. O Palmeiras, que é o líder, o Corinthians perdeu com aquele jogo lá que o Vitor Pereira poupou o time em Barueri. Segundo turno, o jogo é em Itaquera. Atlético Paranaense, o Corinthians empatou no final porque o Raul fez aquele pênalti imbecil. O jogo foi na Arena Baixada, o jogo vai ser em Itaquera. O Inter vai ser em Itaquera. Foi 2-2 o jogo do racismo, na acusação de racismo do Rafael Ramos. Bragantino, oitavo, em Itaquera. O Flamengo, o sexto, é a única exceção quando a gente joga esse jogo no Maracanã. Então, a tabela, o Palmeiras, que é o líder, por exemplo, vai fazer 10 jogos como visitante esse turno, o Corinthians faz 10 como mandante, essa é a diferença. E o Palmeiras pega o Corinthians fora, Fluminense fora, Galo fora, Atlético Paranaense fora, Flamengo fora. Então, o Palmeiras faz todos esses jogos como visitante. Quer dizer, a tabela do Palmeiras, que está livre da Copa do Brasil, tem semana cheia quando precisa jogar a Copa do Brasil. Mas então, a tabela, pelo menos por enquanto, favorece aí o Corinthians, o que faz o corintiano claramente ter esperança na conquista. Eu tenho para mim, Perrone, que o Corinthians não tem time para fazer 80 pontos no campeonato, 90, como o time de 15, como o Flamengo de Jesus, que o Corinthians tem time para fazer 72 pontos, 73, e ser campeão se o líder não fizer uma pontuação absurda. O Corinthians fez 35 pontos, com uma conta que não vai se repetir, obviamente, exato, mas vezes 2 dá 70 pontos, né? Que é uma pontuação que dá até para ser campeão. O Flamengo foi campeão em 2009 com menos de 70 pontos, mas é uma coisa que tem que melhorar. O Corinthians jogou fora aí pontos contra o Cuiabá, contra o Santos, contra o América, podia estar um pouquinho ainda melhor essa tabela, mas é uma pontuação que permite o Corinthians sonhar, e não dá para perder esperança no Corinthians, que ficou mais forte agora no segundo turno que no primeiro, né? Uma hora volta o Renato Augusto, e o Roberto jogou só 2 jogos, enfim, o Corinthians mais forte aí pro retorno, né, Pedro?
Ah, muito mais forte, né? Acho que a gente tem alguns elementos aí, né? Primeiro, queria lembrar aquele jogo, o jogo com o Boca. Quando o Corinthians se classifica contra o Boca, a gente fala aqui de como aquilo podia ter uma influência positiva, de como aquilo podia ajudar no vestiário, do time ficar mais forte, de encorpar. Eu acho que, assim, guardadas as devidas proporções, esse jogo no Mineirão contra o Galo, um concorrente direto na briga pelo título, também tem esse potencial, também dá essa força, também dá essa encorpada, além de daquela questão que a gente já falou aqui, de, olha, vocês têm que me respeitar, eu não estou aqui de brincadeira, não. Então, acho que tudo isso conta. Aí a gente olha para outra parte, a parte do elenco. Cansamos de criticar aqui que a diretoria montou mal o elenco. Estão chegando, sim, peças que estão corrigindo ou tem tudo para corrigir algumas coisas que foram mal feitas. Então, assim, o horizonte, cara, ninguém tira o sorriso da cara do corintiano hoje, porque o horizonte, sabe, é um céu limpo, você vê muita coisa positiva na frente.
Você diria que é um belo horizonte?
Essa é a expectativa.
Você diria que é um belo horizonte?
Bem lembrado, um belo horizonte.
Eu não revelo meu time, mas você falou que não tem um corintiano com um sorriso no rosto. Eu vou até dar um sorriso para você.
É isso.
Sorria,
Pedro. É isso. Estou sorrindo.
Só para reiterar o que você disse, eu sou um dos que disseram, e repito, que o Corinthians montou um elenco envelhecido, mal montado, com carências. Carência no meio de campo, carência na lateral, carência na zaga, enfim, na centroavança, com o nome que você que criou. E sejamos justos, aliás, fomos justos aqui, né? O Corinthians se reforçou muito bem na janela, né? Estou falando de jogadores em campo, não estou entrando na questão financeira, nos valores envolvidos, de quanto veio, se foi fixado, não foi, quanto foi, saiu o jogador. Mas que o Corinthians contratou um zagueiro que precisava, Balbuena. O Bruno Mendes aí me surpreende, voltou bem do Inter, né? Não jogou nada até ir para o Inter, voltou bem. Yuri Alberto, centroavante, antes não tinha, chegou o volante agora. Quer dizer, o Corinthians fez uma janela que precisava, porque às vezes precisa de 5 laterais e contrata um centroavante e um ponto esquerdo. Essa não. O Corinthians, na janela, buscou o que faltava para deixar o time mais forte. Então, a janela do Corinthians, para mim, até votei lá no Baita Amigos, no UOL, quando pergunto para a gente quem fez a melhor janela, para mim foi o Corinthians, né? O Flamengo trouxe Cebolinha e Vidal, mas em umas posições que não era mais carente do elenco, continuou carente em outras. Eu acho que o Corinthians foi mais cirúrgico no que precisava e no que trouxe na janela. Eu gostei bastante da janela do Corinthians. E o Balbuena chega e joga, como aconteceu, né? É um cara que foi embora, mas chegou como se não tivesse saído. Assim, tem o clima interno, tem o apoio da torcida, e hoje jogou com uma tranquilidade e ajudou também, fez uma ótima dupla com o Bruno Mendes. Perrone, a gente volta em 30 segundos, você aproveita e volta na enquete lá, se o Corinthians vai ou não vai brigar pelo título. Sei que você não deu like, Perrone, você dá o like pra gente, compartilha a live com seus colegas, a gente volta em 30 segundos. Vocês que não votaram ainda na enquete, nem deu like, volta, a gente volta 30 segundos para mostrar as estatísticas do jogo. Se tiver os gols, a gente mostra os gols também ainda. E muita coisa para falar. E quarta-feira tem Corinthians Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, né? Corinthians bem nas três frentes. A gente volta em 30 segundos.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta, foi rapidinho. Já peço para o nosso Amer Menegasso, nossa produção do UOL, botar para a gente aqui os números do jogo, né? Números que o Corinthians buscou a vitória, o Corinthians que perdeu a posse de bola aí, Perrone. Mas você vê que foi um jogo muito igual, né? Não foi um jogo de mandante e visitante. Aí, 51 a 49 mostra que os dois times teve uma partida parecida, né? Nas finalizações totais, 14 a 7 para o Galo, certas 6 a 3. Esses certas eu questiono, né? Porque para mim certa foi 2 a 1 para o Corinthians, foi os gols. Eu não lembro de milagres dos goleiros, enfim. Enfim, foi boa a direção do gol, mas assim, não teve nenhum milagre ali do Carlos Miguel, nem do Everson, assim, uma batida segura. Os passes também parecidos, né? Corinthians acertou 83%, o Galo 85%, desarmes 14 a 11 para o Galo, Corinthians fez duas faltas a mais, 12 a 10, e o Corinthians, isso eu não reparei no jogo, estou vendo agora, não teve nenhum escanteio a seu favor, 5 a 0 para o Galo, então, mas o número que eu gosto é esse aqui, Perrone, ó, aqui, vou circular para você, Atlético Mineiro 1, Corinthians 2, siga o vice-líder e comente os números, Ricardo Augusto Perrone, o nosso Oswald Souza de Campos Elíseos.
Vitão, olha só, 14 desarmes para o Atlético, 11 para o Corinthians, eu acho que isso é muito fruto, a gente não tem aqui o dado dividido por tempos, né? Mas eu acho que no primeiro tempo o meio de campo do Corinthians não foi bem, pelo contrário, não é que não foi bem, foi mal, o Corinthians não conseguia marcar, tinha dificuldade na marcação, tinha dificuldade na armação, só que aí chega no segundo tempo ele consegue corrigir tudo isso, então acho que isso acabou desequilibrando um pouco esses dados ali nos desarmes. Vitão, pedi pra galera continuar dando like aqui, já melhorou bastante, valeu galera, mas dá para melhorar, tem muita gente ainda que está assistindo e não deixou o like. E me ajuda aqui, Vitão. A gente está devendo um superchat aqui do Felipe Garcia. Vamos ou lá, já lemos?
Não lemos. O homem vai botar na tela para a gente já. A gente já lê já. Ah, está na tela. Pode ler, Perrone. Felipe Barbosa.
Vamos lá. Opa, então estamos com um superchat diferente. Lê você que eu estou atrapalhado aqui com o superchat hoje.
Felipe
então.
Barbosa. Felipe Barbosa, grande virada. Giovani já devia ter marcado na Vila. É, o Giovani perdeu um gol feito na Vila Belmiro, né? Aí, naquele jogo que não fez falta, quando se classificou na Copa do Brasil, no jogo que o Corinthians foi agredido, né? Dentro de campo, o Cássio foi agredido, e até hoje, interditaram a Vila Belmiro, um escândalo, né? Mas o gol não fez falta, o Corinthians perdeu, mas classificou. E hoje ele sofreu o pênalti que deu a classificação para o Corinthians. Deu a vitória para o Corinthians, ele já tinha ido bem. Para mim, na bomboneira, quando precisou entrar também. Esse foi o superchat. Tem outro, se tiver outro superchat, pode botar na tela. Pergunta se tem outro. Se tiver, pode colocar. Eu perdi. Ah, do Felipe Garcia. Como o Fábio Santos está jogando como o Vitor Pereira. E é incrível mesmo como o Fábio Santos está jogando bem esse ano, né? Tinha gente... Tinha, aliás, duas notícias, né? Queriam aposentar o Fábio Santos e o Cássio. Parece que essa turma estava errada. Pode ler, pode comentar do Felipe Garcia aí, pergunta.
Não, primeiro agradecer aos Filipes pela parceria, pelo superchat. Sobre o Giovani, cara, assim, você falou, né, entrou na bomboneira e tal, eu acho muito louco isso, cara. O VP, como treinador, sabe o que ele parece? Aquele cara que chega lá com o instrutor que chega no avião, com os caras que vão pular a primeira vez de paraquedas, saltar de paraquedas.
Pulei uma vez, hein?
E aí o cara fica indeciso, ele vai lá e dá um pé na bunda do cara e o cara vai. Porque o VP não tem muito essa, o cara chega, reforço chega, sai do aeroporto, vai, bota o uniforme e joga, a garotada ele pega e põe, e isso é bom, né? Porque o trabalho que ele faz com a garotada é fantástico, e também o trabalho que ele faz com veteranos, entrando agora no superchat do Felipe Garcia, que ele também melhora os veteranos, né? Então eu acho que ele consegue equilibrar bem o trabalho dele, tanto com a molecada, como com os veteranos, porque a gente tem, Vitão, alguns treinadores, né? Tem treinador que não pode ver, moleque, fala, não, a molecada eu não quero, e fica insistindo com veteranos. Então, não sei se você concorda comigo aí dele, é mais um ponto favorável para o VP, né? Ele conseguir fazer essas duas coisas.
Depois do começo dele, que deu aquela entrevista nada com nada, de futebol total, jogar com a bola, atacar o mundo, que foi esse aí, ele não vai durar um mês esse time aí, com esse elenco do Corinthians. Aí ele caiu no mundo real, quando ele entendeu o que é Corinthians, né? E aí joga para ganhar, marca, põe volante, joga, briga, luta, quem tá bem joga, quem não tá vai pro banco, joga pelo 0x0 como jogou na bomboneira, joga pelo resultado, sem invenção de mapa de calor, sem frescura, o Corinthians é outro. Melhorou. E você fez uma analogia, Pedro. Eu pulei uma vez de paraquedas, foi no aeroporto dos Amarais, em Campinas, e pulei uma vez de asa delta no Morro de Santo Antônio, em Caraguá. E as duas vezes foi a vez que eu fui de primeira e pulei, porque as outras 100 vezes que eu fiquei ensaiando, será que eu vou, você não vai. Ou vai logo ou você não desiste. É que nem dirigir. Pegou uma carta, velho, pega marginal, estrada. Se a pessoa pega a carta e fala, no começo eu só vou andar no meu bairro, ela faz 10 anos de carta e pega medo e não pega estrada, né? Então é o seguinte, eu concordo com você. Tá no Corinthians, tem que ter. Se não tem condição de jogar, não pode estar no elenco. Porque se tiver no elenco, vai acabar precisando e vai ser ruim. Aliás, essa frase, eu já ouvi de vários ex-jogadores, e a maioria deles, há uma discordância ali de quem criou essa frase a primeira vez, mas a maioria acredita o senhor Enio Andrade, que foi um treinador aí de grandes times, inclusive trabalhou no Corinthians, mas eu acho que o melhor momento dele foi no Inter de Porto Alegre. Mas enfim, o senhor Enio Andrade, que é considerado por muitos ex-jogadores como grande técnico da história do futebol, falava isso, segundo eles, né? Assim, olha, se você tem no elenco alguém que não serve, manda embora, porque uma hora você vai precisar do carro. Então assim, se está no elenco, tem que poder jogar qualquer jogo. Não concordo com essa coisa, ele não está pronto para esse jogo, então tira do elenco. O cara que está no elenco tem que sentir a camisa e poder jogar, é óbvio, é mais fácil jogar em casa do que fora, mas se o cara não está pronto para jogar no clube, não pode estar no banco, você não sabe quando vai precisar, né? É isso. Tem outro superchat, Amber? Temos sim, do Campos Júnior, William Mal, dupla de zaga com ótima atuação. Bom, Campos, a gente vai dar as notas na live de hoje ainda, mas no começo da live eu citei exatamente isso, o Perrone também elogiou especialmente o Bruno Mendes. Para mim, a dupla foi bem, ambos foi bem, e o William foi muito mal também. Você quer comentar esse superchat, Perrone?
Não, eu só queria entrar nessa discussão da dupla de zaga. Para mim, o Bruno Mendes foi o melhor, e eu acho assim que o Balbuena, eu esperava, eu acho que a gente vai divergir agora, eu esperava um pouco mais ainda do Balbuena, eu acho que ele errou alguns passes que poderiam ter complicado. Não complicaram, mas poderiam. Então, mas é natural ao mesmo tempo, porque o cara está chegando agora. Então, a gente conhece o Balbuena, né, cara? O Balbuena tem crédito, a gente sabe que a tendência é a evolução dele. Mas eu não sei se você percebeu isso também. Vou tentar puxar aqui os números do Balbuena para ver exatamente quantos passes ele errou, mas eu acho que isso aí poderia ter sido melhor.
Você acertou, né? Você acertou quando disse que a gente ia discordar, porque você é um fanfarrão, você está de brincadeira, né? O cara estreou agora contra o Hulk, no Mineirão, 50 mil pessoas disputando a distância, perdendo o jogo, e ele não é o zagueiro que vocês modernos chamam de zagueiro construtor. Ele é um zagueiro, muito bom zagueiro, foi bem pelo alto, bem no desarme. O Atlético não teve chances ali na cara do gol, ele e o Bruno Mendes abafaram o tempo todo. Agora, ele não é esse zagueiro aí de sair jogando, de dar passe de 50 metros. Mesmo no auge dele, antes de ser vendido, naquele ótimo campeonato brasileiro que ele fez quando foi campeão brasileiro, ele também não era esse zagueiro de sair jogando, de grandes... o que virou na moda chamar de zagueiro construtor. Não, zagueiro muito bom no jogo aéreo, ofensivo e defensivo, ele foi bem hoje. E é um limpa-trilho, né? Um limpa-área. E você vê que o Galo não se criou na área, nem por causa dele, nem Bruno Mendes. Eu achei uma atuação muito segura. Agora, não sou o Ricardo Perro, você é muito exigente. Você esperava a reencarnação do Domingos da Guia. Eu achei que foi uma atuação bastante segura e para um jogo fora de casa, uma estreia com... Enfim, deve ter feito um ou dois treinos com o Bruno Mendes. Foi uma estreia ótima, enfim. Eu achei que a defesa do Corinthians se comportou muito bem. E o gol do Atlético foi um golaço, mérito total do Keno, onde a zaga não teve culpa nenhuma no lance, enfim. Então, divergimos nessa, porque o senhor está muito exigente, né?
Não, só para deixar claro, não acho que ele jogou mal, não. Só acho que alguns passes ali poderiam errados, poderiam ter complicado. E assim, a gente vê também diferente o lance do gol do Galo. E eu acho que o Fagner ali, cara, ele ficou meio indeciso. Eu achei que ele fica meio indeciso e assim, mas a minha preocupação não é essa. O que eu falo é o seguinte, está acontecendo direto. Sobrar a bola ali e o jogador adversário está livre. Não é a primeira vez. Então o VP precisa dar uma olhada com carinho nisso daí para tentar arrumar, porque não foi só hoje. Isso tem acontecido, Vitão.
O lance do gol, velho, a nossa discordância é o seguinte. O lance era do Fagner. Né? O lance era do Fagner, o lance de rebote, a bola sobrou ali. E eu entendi o que fez o Fagner. Se eu estivesse jogando no replay, vendo o lance, eu faria o que ele fez de novo. Tava numa situação de um chute muito improvável, muito difícil, e com o Arana passando, rasgando pelo lado ali. Se ele vai todo para cortar o chute, diminuir o chute, ele oferecia o corredor inteiro para o Arana receber a bola. Ele ficou no meio termo ali, tentando meio cobrir o chute, meio se tocasse no Arana. E aí, por assim, se ele vai todo no jogador, impede o chute, o Arana entrava com bola e tudo ali. Então, e se ele vai todo no Arana, o Keno entra na área e faz o gol de perto. Então, eu entendi o que fez o Fagner ali no lance. Não estou passando pano. Ficou indeciso, não. Eu acho que não foi uma indecisão, foi uma decisão de momento. Ele viu o que estava acontecendo e decidiu ficar no meio do caminho, que é uma leitura que eu acho o mais improvável ali era o Keno acertar aquele chute. Era mais fácil o Keno dar o passe para o Arana, ele entrar sozinho se o Fagner fecha o corredor, ou se o Fagner fecha a diagonal, ele entrar com bola e tudo. Ele fez um meio termo, e aí a única chance do Keno era meter a bola, mas onde foi? Então, assim, por isso que eu entendo o que aconteceu ali. Não foi um lance, por exemplo, do Ceará, que o cara foi no fundo, cruzou na meia lua, o cara veio sozinho para chutar como Vina. O final pode ser igual, mas foi um lance de rebote, a bola sobrou ali, o Corinthians estava na área para ninguém cabecear na área. Quer dizer, eu achei que foi muito mais azar ali e mérito do Keno do que mau posicionamento. Contra o Ceará, não. Contra o Ceará, a bola passou na rasteira, não, no campo inteiro, e o cara chegou na meia-lua para chutar ali. E o outro foi um rebote de escanteio, o cara pegou sem marcação nenhuma no primeiro rebote do escanteio. Então eu achei que hoje foram lances parecidos, mas a origem diferente. Então, assim, futebol também tem mérito, né? E nesse jogo de hoje eu não vi demérito. E por falar no Fagner, que você citou, a diferença absurda que faz jogar ele e não jogar o Rafael Ramos é escandalosa, né? Aliás, com todo o mérito que teve o Fábio Santos no primeiro gol, qual a chance de ser aquele gol se fosse o Rafael Ramos cruzando, Pernambuco?
Ah, não ia rolar, né, Vitão? Não ia rolar. E deixa só porque eu prometi um número, mas não que isso vá mudar a opinião de alguém sobre os dois jogadores no jogo, mas só porque eu prometi. O Balbuena, ele errou 5 passes de 37. O Bruno Mendes deu 34 passes e acertou todos. Mas eu não estou falando isso, Vitão, para tentar mudar a sua opinião de maneira alguma. É só porque eu tinha prometido. E antes de te devolver, eu queria pedir para a galera continuar dando like aí, bora colaborar, dá para melhorar ainda, e também participar aqui do chat e com o superchat. A
audiência hoje está bastante expressiva, eu agradeço o pessoal que está acompanhando. É uma audiência à altura da virada que o Corinthians teve hoje, né? Uma vitória. Assim, o corintiano, Perrone, a gente conhece um pouco da torcida do Corinthians, né? Até por razões óbvias, né? Muito antes de ser jornalista, eu frequento o Pacaembu desde que eu nasci. Desde os 5 anos, primeira vez que eu fui no estádio. E assim, o corintiano gosta de ver o time dele, mesmo quando não é campeão, quando vê o time se matando em campo, com vitórias improváveis, com virada, lutando até o final por vitórias. E hoje o Corinthians não desistiu do jogo em nenhum momento. Né? O Corinthians não desistiu do jogo. Na hora que o Corinthians empatou, o empate era péssimo também, né? O empate deixava o Corinthians a 6 pontos do Palmeiras e deixava o Corinthians atrás do Fluminense e o Corinthians empatado em pontos com o Galo. E o Corinthians, assim, não é que o gol saiu do nada. Não, o Corinthians buscou a vitória, né? E o corintiano sabe reverenciar isso, né? Então, assim, independentemente do que será o amanhã, como cantou Simone, né? Cantando, aliás, um samba originalmente do União da Ilha, o Corinthians teve postura que o corintiano, além disso, teve futebol, ganhou, melhor, mas o Corinthians teve postura de um time raçudo, um time de garra, um time com a cara do Corinthians, né? Enfim, mesmo se tivesse perdido o jogo hoje, acho, por 1-0, ninguém ia estar feliz, o Corinthians ia estar praticamente fora, mas ia ter visto um time que foi mal tecnicamente os grandes jogadores, né? Roger Guedes não entrou bem e foi melhor que o Willian, que foi pior ainda. O Yuri Alberto não acertou nenhuma jogada. Quer dizer, o Juliano mal de novo, Renato Augusto fora de novo. Aí quando você falou do Cantillo, Perrone, devia começar com ele. Eu acho que para mim, o meio de campo do Corinthians, para mim, é Duqueiroz e Maicon mesmo. O Maicon não foi bem, mas para mim são os dois. Só que o Juliano não jogando bem, como não jogou, o Renato Augusto não jogando, suspenso, aí pode fazer o que ele fez um tempo, jogar os três. Por que não? O Juliano não está jogando bem, pode jogar os três. Agora, se jogar a dupla, para mim, é Duqueiroz e Maicon, para mim, a dupla titular. O Cantillo hoje entrou no lugar do Juliano, e aí eu acho que vira uma hipótese, não para jogos em Itaquera contra times menores, vão jogar tudo fechado. Mas esse trinca pode jogar junto tranquilamente, assim. Se o Cantillo voltar a jogar bem, o Cantillo que foi muito mal contra o Ceará e foi o melhor em campo contra o Curitiba, se o Juliano não... O Juliano, desses jogadores tudo, para mim, é o que mais sentiu o desgaste da maratona. E foi mal hoje de novo, pode jogar os três. O que eu acho que o Maicon jogou mal hoje, não está voltando agora, mas eu acho que Maicon e Duqueiroz é inquestionável. Para mim, essa dupla começa daí o time do Corinthians. E aí o Juliano Mal pode jogar o Cantillo. Vamos para as notas, para não atrasar muito. Se quiser comentar o que eu falei, depois a gente vai para as notas.
Comentar rapidinho só para dizer que eu acho que aí de todos esses caras que você falou no meio de campo, o Juliano é o cara que está aí para comerem a posição dele. Né? Porque não está jogando bem. Repetidamente, o Maicon não jogou bem, mas o Maicon tem o que você falou, que ele está voltando. Agora o Juliano eu não vejo mais justificativa. Não, não, para mim, não tem justificativa para ele continuar no time titular.
Antes das notas, a gente tem mais um superchat, Amer. Eu peço para você colocar na tela para a gente, aí eu leio, depois a gente vai para as notas, para a gente não quebrar as notas. É um superchat aí do Petras Rodrigues, está aí na tela. Incrível, chutes que acertam contra o Corinthians, gols que perdem contra o rival. Está falando aqui claramente dos gols do Ceará e o gol de hoje. E deve estar falando do gol do América Mineiro que o Juninho perdeu contra o Palmeiras, que foi uma coisa escandalosa, né? Mas enfim, faz parte do futebol, né? Contra o Ceará, inclusive Perrone, vou te dar razão, com delay, tá? A gente discutiu aqui depois do jogo do Ceará sobre os lances do meu Deus, esqueci o nome agora, do Donelli. E eu achei que o Cássio foi... Cássio, óbvio que é o Cássio, mas eram bolas muito difíceis ali, não tinha muito o que questionar. Você questionou, né? E certamente o Vitor Pereira viu como você. porque depois disso, hoje jogou o Carlos Miguel. Então, claramente, a leitura sua foi igual à do Vitor Pereira, e a atuação de hoje dá razão para vocês dois. O que prova que quando você discorda de mim, você está certo, tá vendo? Então, estou te dando razão aqui. E depois, revendo esse lance de novo várias vezes, o primeiro gol especialmente, ouvindo a opinião do Veloso, que eu faço trabalho lá, que, aliás, Veloso é ídolo do Palmeiras e do Galo, né? Ele foi um goleiro há muito tempo, e ele comentando sobre o primeiro lance, ele achava que era uma bola defensável também, pelo tamanho, no meio que o Cássio teria feito a defesa. Enfim, e hoje ficou provado... Agora, pelo tempo que demoraram para dar uma chance para o Carlos Miguel, para o Sérgio Ivan e para o Indonelli, eu acho que o pessoal que acompanha o dia a dia não acreditava muito, não. Acho que foi por falta de opção. Ou teria tido... Porque já está faz tempo aí, ninguém coloca ele, né? O que causava em mim uma desconfiança, né? Pô, já passou treinadores e ninguém dá uma chance para o cara. Me causava uma desconfiança. Mas, assim, obviamente não dá para nem para o bem nem para o mal, uma atuação é pouco, mas hoje o chute do Keno, nem o Cássio pegava, nem o Gilmar, nem o Cabeção, nem o Tobias, nem o Jair. E hoje o Carlos, o resto do jogo, ele foi bem e foi seguro, né? Bom, comenta aí para a gente, para as notas, que eu trazei bastante aqui.
Não, é isso, ele foi muito seguro e, assim, não sei se aconteceu isso com você, a galera durante a semana me perguntava muito do Carlos Miguel, por que não joga? Tá aí, cara, a gente vai falar um pouquinho mais dele aí nas notas, mas achei um cara, além de técnico, um cara confiante, seguro, Vitão, personalidade, moleque chegou aí e já tava dando dura na defesa, né? Então achei que tem esse lado também, o moleque mostrou personalidade.
Pior, bom prazo, você tá em Atibaia?
Sim.
Então vou te poupar, né? Foi prometido a gogô na próxima vitória, mas como você não voltou para São Paulo, você vai ficar devendo, então, o nosso a gogô. A não ser que você cante o que você quiser aí. Você não é homem de palavra, Se você tiver palavra, você canta o que você quiser. Safada do Wanda é uma boa, se você quiser cantar, GP, se você quiser. Mas vamos para as notas. Desse jeito eu vou ficar bem humorado, hein, Pio? Carlos Miguel, o gigante. Se o Cássio é gigante, ele que é? Ele é um gigante e meio, ele tem 78 metros de altura. Carlos Miguel.
Uma bela estreia, nota 8,5.
Nota 8 para o Carlos Miguel, não tinha o que fazer no lance do Keno. Não fez nenhum milagre, mas foi bastante seguro nas outras jogadas, que é o que se espera de um goleiro. Numa estreia complicada, você estrear, a primeira bola que vai no gol, você toma o gol na gaveta. E depois você pega um time forte fora de casa, ele foi muito seguro. Fagner, que segundo você é pior que o Rafael Ramos, eu discordo.
Não, de jeito nenhum, impossível isso. O Fagner, eu não estava gostando dele no jogo, mas ele fez uma assistência, e pela assistência vai levar nota 6,5.
Cara, eu achei que o Fagner não foi mal no jogo, não. O lance do gol ficou marcado porque ele que estava ali, mas ele fez a leitura. Era 2-1. Ele ficou ali, falou pro cara assim, é que nem no jogo de basquete, Perrone. O cara tá na linha de 3, livre para chutar. Ou você diminui a linha de 3 e deixa o garrafão livre pro cara enterrar, ou você deixa assim, ó, se quiser fazer, faz daí. Foi o que Fagner fez, mal falando assim. Ele deixou, bom, ele marcou o garrafão e falou assim: bom, se quiser fazer, você vai ter que acertar um tiro aí de 3. E o Keno foi lá, deu uma destino e botou a bola na aí, assim, eu achei que ele fez a leitura certa. Mas o Arana, que é ótimo apoiador, não se fez ali pelo lado do Fagner, não passou o jogo inteiro, não construiu jogadas por ali, nem o Keno, eram dois caras muito fortes ali pelo setor dele. E o lance do empate, ele tirou da cartola, né? Então, 7,5 para o Fagner. Bruno Mendes, que segundo você, está na lista, na zaga do Corinthians todos os tempos, junto do Domingos da Guia.
Não, ainda não, falta muito. Bruno Mendes, assim, foi muito preciso na marcação. Gostei muito, nota 8.
Eu vou dar 8 porque você tá com moral, você é o dono da live, você falou que se eu discordar de você, você vai me derrubar, vai tirar eu da live, vai fazer minha caveira. E eu, como tenho medo de você, você que manda aqui, eu vou concordar com você e vou dar nota 8 pro uruguaio, Bruno Mendes. Foi bem, e tem jogado bem desde que voltou do Inter. Aliás, ele não tava mal no Inter, né? O Inter serviu para isso, né? Ele foi muito mal no Corinthians desde que chegou. Parece que ele ganhou confiança lá no Sul e voltou outro jogador, né? Voltou outro jogador. Lembra um pouco o Felipe, zagueiro que está no Atlético de Madrid, que foi só no Corinthians, não precisou nem sair. Teve a primeira temporada desastrada, total, não jogou nada vindo do Bragantino, uma coisa horrorosa. Virou até piada e depois, quando virou titular, virou um zagueiro de seleção brasileira. Balbuena.
Foi bem em termos de posicionamento, mas para mim pecou demais no, nos passes, por isso leva a nota 6,5.
Eu vou dar 8 para o Balbuena, para mim os dois foram iguais, os dois perfeitos na marcação, e enfim, você é um fanfarrão de achar que o zagueiro tem que ser o Gerson, do lançamento de 100 metros. Para mim, atuação absolutamente segura, nem ele nem Bruno Mendes tiveram culpa no gol do Galo, no mais, levaram sempre a melhor. Um jogo que tinha tudo para ser pressionado, não foi pressionado, graças à atuação da zaga, nota 8. Fábio Santos.
Cada dia melhor, né? 2 gols, nota 9.
Nota 10 para o Fábio Santos. 10. Do lado dele não aconteceu nada e o cara fez 2 gols. Ah, bater pênalti. Não é tão fácil bater pênalti. E tem visto o número de erros de pênaltis que tem acontecido aí. São Paulo e Palmeiras, Rafael Veiga perdeu 2. E o primeiro gol foi um golaço, muito improvável, né? É um gol para cabeceador estilo Jardel, né? Estilo Baltazar, o cabeceio. Não um gol Liedson, não um gol que qualquer um cabeceia. Totalmente de lado, um lance difícil, um peixinho, um lance improvável, né? Não foi aquela cabeçada, a bola na cabeça dele para o cara vir e fazer a bola perfeita, assim. Então, nota 10 para mim, Fábio Santos. E tem gente que não acredita na lei do ex, hein, Permane? A lei do ex é implacável. Do Queiroz, que o senhor queria barrar para colocar o Cantillo. O senhor é um fanfarrão.
Não necessariamente. Eu acho que eu tiraria, talvez, o Michael. Começaria com ele no
titular?
Com Cantillo e Du. Talvez. Du e Cantillo. Cara, o Du eu acho que não foi bem no primeiro tempo, mas melhorou no segundo. Nota 6.
Eu acho que ele foi bem no jogo, sim. Nota 7. Michael, e depois entrou o Rony em lugar dele.
Michael foi mal na armação e mal também na marcação, na minha opinião. Nota 4, o Rony leva a nota 6.
Vou dar 5 para o Michael e 6 para o Rony. O Michael não foi bem no jogo de hoje, concordo com você, mas para mim ele é titular absoluto, né? Foi mal no jogo de hoje. Então, antes do jogo, eu escalaria. E aí, pelo que ele jogou, tinha que sair no intervalo. Então, eu achei que o Vitor Pereira foi bem. E o Rony é um desses caras que... Palmas pro VP, né? Porque o Rony não estava jogando nada, ninguém acreditava mais nele, eu não acreditava mais nele. Ele não continua não sendo um craque, um jogador técnico, mas ele voltou a ser um cara absolutamente útil, raçudo, foi fundamental na Bombonera, inclusive batendo pênalti, resgatado pro Vitor Pereira. E hoje ele entrou de novo, deu sangue, deu ritmo, deu aquela pilha, aquele gás pro time. Então, 5 pro Michael e 6 pro Rony. Juliano, e depois entrou Cantillo.
Ah, o Juliano foi muito mal, né? Faz tempo, na minha opinião, ele tá. Essas atuações fracas dele estão se repetindo, né? Nota 4. E depois dele o Giovani, é isso? Giovani, Juliano.
Não.
Cantillo, desculpa. Depois dele o. Desculpa. Cantillo, nota 7. Melhorou muito o time. Melhorou muito o meio de campo.
4 para o Juliano, mal. Para mim, ele é um dos que sentiu o desgaste. Nem que o jogador sente a maratona, ele claramente sentiu, não jogou bem. E o Cantillo é outro que melhorou o time, 6,5 para ele. Eu acho até que com o Atlético Goianiense ele vai jogar os 3. Acho que vai jogar Michael, Du e Cantillo, pelo que o Juliano não jogou. Como o Renato Augusto não volta nunca, acho que será a opção. E aí fazer ladeado, assim, né? Com, tipo, o Michael fazendo uma espécie de Ricardinho e o Cantillo fazendo uma espécie, o Du fazendo uma espécie de Vampeta, já que ele segura o Cantillo mais atrás. Adson e depois Giovani.
Adson 5, o Giovani está crescendo, nota 7.
Eu vou dar 6,5 para o Adson, não achei que ele estava tão mal. A primeira jogada do jogo foi dele, chutou logo 2 minutos, depois fez uma jogada com o Fagner, estava brigando, não estava num jogo tecnicamente perfeito, mas estava tentando. E o Giovani entrou e aí sofreu o pênalti que deu a vitória para o Corinthians, nota 8. O William depois entrou Roger Guedes no lugar dele. O William jogou o primeiro tempo, o Roger Guedes jogou o segundo.
O William foi muito mal, cara. O William nota 3,5 e o Roger Guedes nota 5.
Concordamos no Roger 5, um pouco melhor que o William. O William mal, dei 4 pro Juliano, vou dar 4 pro William. Achei que os dois disputam aí quem foi o pior do Corinthians em campo. Achei uma atuação fraquíssima dos dois. Aliás, vou dar 3,5 pro William, concordo com você. Foi mal igual o Juliano, mas ele deu um passe. Você reclamou dos passes do Balbuena, que é zagueiro? Ele deu um passe para trás absurdo, errado, que quase saiu o gol, que o Hulk caiu sozinho ali, né? Que foi um oferecimento do William, né? Então, eu dei 4 pro Juliano, para ser justo com o Juliano, o William foi pior, 3,5. O Yuri Alberto e depois o Yuri Alberto, Mosquito.
Cara, o Yuri Alberto, pela vontade que ele tem de retomar a bola, pela disposição, vou dar nota 6 para ele. E o Mosquito, 5.
Cara, vou dar 5 para os dois. O Yuri Alberto, que estreou muito bem contra o Coxa, embora não tenha feito gol, lutou pela bola, cruzou. Hoje, para mim, estava numa jornada tecnicamente muito fraca. Assim, não acertou quase nada, também não foi tanto acionado. Então, assim, pela briga, tal, nota 5, e o Mosquito, acho que manteve o ritmo da prosa ali, lutou e não acrescentou muito em jogadas. 5 para os dois. E agora, Vitor Pereira, o VP, que voltou ao banco depois de cumprir 2 jogos de suspensão.
Acho que ele mexeu bem no time, né? Ele conseguiu dar ao time o que o time precisava. Nota 8.
Cara, eu vou dar nota 9,5 para o Vitor Pereira. Eu dei 10 para o Fábio Santos, para mim o melhor em campo. Eu achei que ele escalou o time que eu escalaria. Eu digo, eu formaria o ataque com o Adson, para começar, com o Adson, com o Yuri e com o William, e eu começaria o meio de campo com o Du, Maico e Juliano. E aí, o nada que jogou o Juliano, nada que jogou o William, o Yuri Alberto mal, o Maico mal, ele tirou os 4. Né? Tem vezes que você tá vendo o jogo, você vê as situações e fala, não é possível, o cara não tá vendo o jogo. O Vitor Pereira, ele viu o jogo de hoje. Quem não tava bem, saiu, né? E além disso, uma opção que as pessoas têm dúvida, quem é melhor para começar, Fábio Santos ou Piton? A aposta dele foi no Fábio Santos, que foi fundamental. E o Giovani, ele mostrou estrela, né, cara? Técnico tem que ter estrela. O cara colocou o moleque lá e ele sofreu logo em seguida o pênalti que deu a virada para o Corinthians. Nota 9,5 para o Vitor Pereira hoje. Enfim, só não foi o nome do jogo, porque Fábio Santos acho que é o concurso. No momento que, para quem está acompanhando a live ao vivo, acaba no Castelão, Fortaleza, lanterna do campeonato 0, Santos 0. Enfim, tem um jogo amanhã ainda para acontecer, Cuiabá e Curitiba, mas o Corinthians terminou a rodada aí na vice-liderança, a 4 pontos do líder Palmeiras, e no final de semana, no sábado, o Corinthians, depois de jogar a Copa do Brasil na quarta-feira, recebe o Botafogo na Neoquímica Arena, certamente para 40 mil pessoas, né? Para continuar aí na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Pirroni, está chegando ao final da live, eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando com a gente. Aliás, não é porque ganhou do Atlético Mineiro, não. Ganhou um jogo domingo, horário legal, né? Aquele horário da quarta-feira, à meia-noite. Mas a gente tem percebido nas últimas lives todas que a gente fez, aí, de boca para cá, né? Um público muito fiel, né? E crescente, né? Todo pós-jogo, assim, cresceu demais o público ao vivo das lives. Pessoal que interage com bastante frequência, a gente vê público fiel, mais o pessoal que acompanha depois, não ao vivo, né? Vê as reprises depois. E isso deixa eu e você, tenho certeza que fala por nós dois, muito satisfeito aí com a nossa audiência, com a gente vai pegando um jeito de fazer também, um ritmo que agrade vocês também, em parceria com vocês aí, enfim. Então, um ritmo muito legal. E é isso, né, Perrone? Obrigado para todo mundo que está acompanhando. Tem um outro idiota que eu não vou dar palanque para o otário, como disse Ricardo Boixá, mas para a maioria aí, um grande abraço. Ah, e antes de acabar, Perrone, temos os gols, chegaram os gols aí. Vamos ver os gols da partida para terminar em chave de ouro. Aí, Perrone, o gol do Kenny que eu falei, ó. Tá vendo o Arana passando ali pela esquerda? E um chute indefensável, né? Uhum. É um chute indefensável. Não, você achou que podia diminuir. Você achou que o Fagner podia dar uma diminuída, né? Mas enfim, tipo, aconteceu o gol, né?
Mas tá pra defender, replay aí, ó. Goleirão.
O Corinthians tava. O William tava deu um espaço para cruzar, a bola, o Corinthians ainda tira a bola. O Fagner ficou porque, ó, se ele diminui, o outro. Enfim. Poderia ter diminuído, né? Acho que ele fez a leitura pela distância e o Keno foi muito feliz, uma bola indefensável. Agora vamos para os gols do Corinthians no segundo tempo, né? Olha o cruzamento do Fagner, olha a cabeçada do Fábio Santos, cabeçada meio peixinho de lado, um golaço, né? a famosa lei do ex ali. Aquela altura já o jogo já caminhava para a parte final, né? 34 do segundo tempo, Corinthians empata o jogo. Naquela altura ali, o Atlético do Atlético já confiava na vitória, uma cabeçada indefensável. E aí vamos ver a jogada do Giovani, né? Que sofreu o pênalti. O Giovani fez uma puta jogada, um pênalti escandaloso. O juiz está do lado, pelo. O juiz está do lado e não dá o pênalti. É inacreditável, né?
Não tenho, né? Não sei qual poderia ser a dúvida ali. Né? Mais claro que isso, né?
É isso.
E o gol de cabeça do Fábio Santos, cara, é aquele gol é de quem conhece muito, né? Sabe, quem chama, trata a bola com intimidade, né, cara? Porque do jeito que ele se posiciona, ele vê qual é a única maneira dele fazer aquele gol e ele faz.
Olá, se encerrando a live. De novo, obrigado a todos que participaram aqui, a grande maioria. Já acabei de bloquear dois idiotas aqui. Do meu contato, você não precisa mais ler mensagem de dois imbecis. Por mais, um abraço a todos. Até quarta-feira, Perrone, estamos de volta, né? Quando eu jogo com o Atlético Goianiense, 9h30 da noite, 11h30, logo depois da partida. A gente chega com a live depois do jogo da Copa do Brasil. E no sábado à noite, o Corinthians recebe o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians vivíssimo nas três frentes. Obrigado a todas. Bom final de domingo. Um abraço. E quarta-feira, Perrone, se você um dia voltar para sua casa, você já separa o gogô. Tá certo?
Não, beleza, gente. Só, Vitão, só para também agradecer demais a galera. Vocês são sensacionais, super parceiros mesmo. Sempre com a gente aqui. Valeu, tamo junto.